5 horas em Fortaleza, muito boa tarde a você que a partir de agora sintoniza Jangadeiro Band News FM, você que já estava com a gente. Sejam todos bem-vindos, está começando o Futebolês desta quarta-feira, hoje são 24 de abril de 2024. 24 de 24, a partir de agora, tem Futebolês no seu rádio e também nas redes sociais para você ficar bem informado sobre o nosso futebol. Tá no ar o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
Cinco horas, um minuto, tá no ar o Futebolês. Vamos embora, minha gente, trazer todas as informações, porque amanhã tem Fortaleza e Boca. E toda essa expectativa do jogo com Anderson Azevedo. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, você. Boa tarde a todos. Exatamente, amanhã chega o dia tão esperado pela torcida tricolor. Confronto contra o Boca Juniors, 9 da noite, na Arena Castelão. Não tem mais ticket de estacionamento, ingresso também. Já papocou, foi tudo, quem vai, vai, quem não vai, ou vê pelo streaming, ou escuta pelo rádio. Ou então, espera uma próxima vez que os times se encontrarem, só Deus sabe quando. Mas a expectativa é de casa cheia, mais de 58 mil torcedores para esse duelo contra o Boca Juniors. E daqui a pouquinho, Fortaleza fazendo o último treinamento para este confronto. Boca, que chega daqui a pouquinho à capital cearense, não treina por aqui. Mas o que está chegando de argentino desde ontem à noite, meu amigo, Castelão vai hablar e muito.
Exatamente, muitos argentinos, inclusive o pessoal que é da Barra Brava, da Argentina, já chegou por aqui também, né? Boca Juniors deve atuar com um time misto, além de Cavani, que não viajou, que não veio. Nomes conhecidos como Advíncula e Rojo serão poupados. Diego Martínez mandará a campo a seguinte escalação, ou muito provavelmente nós teremos esse time. Sérgio Romero é o goleiro, Di Lodjo é o lateral direito, Figal, Lema e Sarati. Saralegui, Fernandes, Medina, Frank Fabra, Langoni e Merentiel. Esse é o time do Boca, isso aí deve ser uma formação que deve se aproximar daquilo que o Boca usará como titular amanhã no jogo contra o Fortaleza. Pelo grupo D, o mesmo do Fortaleza e do Boca, o Sport Trindense venceu o Potosí. Foi 1-0 ou 2-0? Fiquei na dúvida, então 2-0, tá? Agora vamos ao destaque do Ceará. Danilão, boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde, Jussi. Excelente tarde para quem acompanha ou faz conosco o Futebolês. E a equipe do Ceará segue sua rotina de treinamentos. Só joga na segunda contra o Mirassol. A preocupação do técnico Wagner Mancini em relação a Saulo Mineiro, que está no departamento médico e em tratamento, mas ainda não vetado para a partida da próxima segunda-feira. Por outro lado, o treinador tem o De Luca como opção, claro, além do goleiro novo contratado, mas aqui é uma terceira opção para o técnico Mancini, e os trabalhos dão conta de que o treinador está testando alternativas para a partida fora de casa, a primeira do Ceará, fora de seus domínios, nessa Série B.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
A CP Alumínio possui 26 anos, tem 26 anos de mercado, só aqui em Fortaleza são 14 anos vendendo os melhores perfis de alumínio para esquadrias. E como carro-chefe, a linha Suprema, a melhor opção para obras residenciais de médio padrão, traz portas e janelas com qualidade e sofisticação. Quer fazer um orçamento, conhecer mais? Entre em contato pelo WhatsApp 3276-4203, esse é o zap da CP Alumínio, ou pelo Instagram, @acpaalumínio.
Música.
É amanhã, minha gente, Fortaleza e Boca, e como o Anderson falou, muitos argentinos chegando a Fortaleza, deve todos os ingressos, né, disponíveis para a torcida do Boca Juniors já foram adquiridos. É uma expectativa muito grande, é a maior camisa da competição, o Boca, campeoníssimo Boca Juniors, com um estádio emblemático que é La Bombonera. O Boca, mesmo com um time, muito provavelmente com um time alternativo para o jogo de amanhã, um time misto contra o Fortaleza, continua sendo o grande Boca, continua sendo um dos grandes favoritos à competição, ao título da competição. Enfim, Boca não treina em Fortaleza, mas o clima já é de Copa Sul-Americana, o clima já é de um jogo que vai ficar para a história do futebol cearense. Boa tarde para você, tudo bem, Caio?
Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Futebolês. É isso, é o peso do jogo, é o peso do adversário, é o tamanho do clube que vem visitar o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, todo esse entorno, nem mesmo essa informação de que o Boca, mesmo trazendo lá na sua delegação todo mundo, menos o Cavani, optar por uma equipe mais alternativa para o jogo, mostra também a necessidade de título que o clube chenense precisa nos últimos anos, aposta tudo em ganhar logo a Copa da Liga e também garantir a vaga na Libertadores do ano que vem, mas mesmo assim é uma camisa, é uma história e é um momento também em termos de história para o Fortaleza tentar fazer história. Vencer o Boca Juniors aqui seria uma página muito bonita da história do Fortaleza.
Renato Manso.
Boa tarde.
Você está bem?
Estou bem, graças a Deus. Boa tarde para todo mundo. Amanhã a gente vai viver mais um capítulo da história, né? Eu costumo pensar por esse lado antes da partida, antes de falar do jogo em si, né? De como é muito bom você ter a oportunidade de, com os nossos clubes, e em especificamente Fortaleza, que nos últimos anos tem jogado, jogou a Libertadores e agora a Sul-Americana mais uma vez, enfrenta os maiores da América do Sul, né? Com exceção dos brasileiros, claro, né? Porque, até dando um spoiler, né? O Pikachu falou na coletiva da questão do jogo do Boca, que é um dos maiores da história do Fortaleza. Se a gente for olhar, o Boca talvez seja a maior camisa da América do Sul mesmo, por toda a tradição, por todos os títulos nacionais, sul-americanos e mundiais, né? Mas hoje, a preço de hoje, é muito mais complicado pegar o Palmeiras, pegar o Flamengo, né? São elencos muito melhores. E com isso eu não estou desmerecendo, não. Estou só dizendo que hoje a gente tem a oportunidade de ver esses times aqui contra o Fortaleza, jogando competição internacional, um jogo importante, jogo valendo muito. Se a gente for olhar para 2010, quando teve aquele amistoso que o Boca veio com o time C para enfrentar o Fortaleza, hoje o Boca vem com o time principal, planejando dentro da temporada, um momento importante de também não abrir mão da Sul-Americana, sabe que é importante, prioriza a Copa da Argentina, porque vencer a Copa da Argentina o colocará novamente na Libertadores, então sabe o peso que é em quatro jogos está como... Três jogos está novamente... Um jogo só, né?
São dois jogos. É um jogo único na semifinal.
São dois jogos únicos na final. Então, eu tava na cabeça...
E a Copa da Liga. A Copa da Argentina é outra.
Ele, em dois jogos ele pode estar de novo na Libertadores. Obrigado, Caio, pela retificação. Então, assim, ele sabe da urgência que é voltar à Libertadores, mas também não quer abrir mão da Sul-Americana. Tanto que vem com todos os jogadores, eles vêm como opção, porque tem esse jogo na terça-feira, mas o sabe da importância também de continuar avançando. Então, amanhã a gente vai poder contar essa história. Demais, e amanhã a gente vai viver mais um capítulo. Só pra gente ter uma noção, e aí eu encerro essa primeira parte, José. Fortaleza é o 15º brasileiro a enfrentar o Boca. Então, com toda essa história centenária de confrontos contra os argentinos, o Fortaleza vai ser a 15ª equipe que vai enfrentar o Boca em jogos oficiais. Então, são poucos, né, os times que jogam contra os gigantes e amanhã a gente vai ver isso acontecer.
É isso aí, amanhã 9 horas da noite, a partir das 8, uma super cobertura aqui no Futebolês, no rádio. Esse jogo, já até a título de informação, esse jogo não vai passar na TV. A TV não mostra esse jogo. O jogo estará no streaming, no
Star Plus
e, obviamente, nas emissoras de rádio. O jogo não passa na TV. Eu sei
nem
que...
Nem ESPN, nem nada.
Nada. E eu acho que é uma estratégia da ESPN para tentar estimular a assinatura,
sem dúvida,
do seu...
Eles fazem isso toda rodada da Premier League, sempre tem um jogo.
É um jogo exclusivo para do Star Plus, pois não.
Só a galera que está no YouTube, né, perdeu tudo que eu falei, porque o Gustavo me calou, né? Na hora que eu falei, ficou mudo, ninguém ouviu nada que eu disse. A pessoa da rádio...
Tá ótimo.
Né? Tá ótimo.
O que está acontecendo com ele?
Eu acho que tem alguma questão de ciúme, eu querer tomar o lugar, não sei.
Pode ser.
Ele está crescendo muito com a visibilidade dele, né? Então sim, ele está, obviamente, tentando de todas as formas.
Quer dizer, tudo que você falou
tudo é foi emocionado. A galera falou aqui, não, está tudo perdido. Nunca mais a galera do YouTube vai ouvir.
Não, e você perdeu um dos comentários mais marcantes do rádio jornalismo,
Além
Carino.
Não sei se no rádio alguém gravou, né? Alguém botou o rec, mas se não botaram, já era.
Exatamente. Então,
obrigado, Gustavo.
Perdeu tudo. Parabéns, Gustavo.
Valeu.
Acho que ele fez muito corretamente tudo que a gente tinha combinado. Anderson Azevedo, vamos nessa, Anderson. Teve coletiva hoje, Iago Pikachu falando do Fortaleza, né?
Isso, Iago Pikachu na coletiva pré-jogo. Essa coletiva que os clubes são obrigados a fazer por conta de competições da Conmebol. E o Pikachu, claro, o assunto não seria outro. Jogo contra o Boca Juniors, toda essa expectativa, todo esse clima que foi formado diante desse confronto, e o Iago Pikachu, que já tem alguns jogos internacionais na sua carreira, inclusive gosta de marcar gols perdão, em partidas internacionais pelo Fortaleza, tem essa oportunidade amanhã novamente. A expectativa é de que ele seja sim titular e que encare a equipe do Boca Juniors. Então, vamos ouvir aí trechinho da coletiva de Iago Pikachu.
Daqui a pouco a gente ouve, Anderson, daqui a pouco a gente ouve Iago Pikachu. Nesse primeiro momento, só queria saber mesmo de você um parecer da entrevista coletiva do Iago Pikachu. Nas nossas redes sociais, o Marinho fala, né, que lamenta muito não poder enfrentar a equipe do Boca Juniors. Você que está no YouTube, Renato falou sobre a importância do jogo, o caráter histórico desse confronto e de como a gente está vivenciando a história, né? Como a gente está contando e ao mesmo tempo sendo testemunha ali da história, né? E de fato isso é uma grande verdade, porque Ceará 1914 e o Fortaleza 1918, se a gente considerar de 14 para cá, de 18 para cá, é um recorte...
Eu acho que de tudo que eu falei, esse é o ponto.
É um recorte pequeno, muito pequeno para tanto tempo de história. Mais de 100 anos de história dos dois clubes. E nesse momento nós estamos inseridos dentro de um contexto.
É porque eu sou muito... Né? Por que eu falei isso? É porque eu sou muito revoltado, eu acho que a palavra é essa mesmo, com a diminuição dos feitos que você vai conquistando ao longo da sua carreira, da sua vida. Parece que porque o Fortaleza foi na Libertadores, a Sul-Americana, e aqui eu falo de maneira bem geral, eu sei que tem pessoas que valorizam, tem torcedores que vibram e etc, mas eu vejo muita gente tentando diminuir às vezes o feito, ou do seu time, porque está insatisfeito com alguma coisa, ou do time adversário. E cara, nesse recorte é um momento único, é um momento épico. A gente já falou isso N vezes, não é a primeira vez, é até repetitivo, mas de fato é um recorte maravilhoso e que eu acho que a gente tem que desfrutar cada dia, cada momento como esse. É por isso que estão super valorizando um jogo contra o Boca. Eu vejo às vezes no Twitter a galera querer diminuir quem é do Rio, quem é de São Paulo. Ah, tá vendo? Vocês estão comemorando um jogo. É, tudo bem, a gente tá comemorando mesmo, porque é um passo na história. Para dar passos maiores, a gente precisa dar o primeiro, o segundo, o terceiro. E acho que a gente tem que comemorar mesmo, até porque as dificuldades são inúmeras, né, financeiras, de manutenção de nível. Fortaleza, né, tá mostrando aí, mesmo com grande investimento, é cobrado, é pressionado, porque o desempenho não veio em determinada parte da temporada. O Ceará ficou 5 anos na Série A e hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, então não é uma parada fácil. Está sempre em competições internacionais, não é simples, então tem que ser comemorado mesmo, e amanhã tem que ser um grande espetáculo na Arena Castelão, e com grande chance de sair de lá com a vitória em cima do Boca Juniors.
Você viu gente do Rio falando, menosprezando
isso? Rio, São Paulo, às vezes o cara quer, o cara torce São Paulo, aí ele meio que, aí vocês estão comemorando que vão jogar contra o Boca.
Entendeu? Em competição oficial, por exemplo, o Fluminense só veio Caio, pegar o Boca isso. Naquela Libertadores de 2008.
É, pois é.
Não era todo dia que tinha Fluminense e Boca, Botafogo e Boca em competição oficial, acho que nunca teve.
Isso.
Não é por aí, até porque a gente viveu uma época que o futebol sul-americano eram pouquíssimas vagas nas competições continentais. E aí o futebol brasileiro tem uma particularidade de que historicamente são mais times brigando pelos títulos do que, por exemplo, na Argentina. Então, uma rotatividade de clubes que as disputavam eram muito maiores do que são na Argentina e no Uruguai. Você vai dar uma olhada. Maiores participantes de Libertadores tem lá Nacional, Peñarol, Boca e River, praticamente, além dos times, sei lá, o Bolívar, que é o dono do futebol da Bolívia. Então, é para comemorar mesmo, é para entender o peso do jogo. O Boca talvez seja a camisa mais pesada fora da Europa, quando você fala em futebol internacional, e olha que o River também é pesadíssimo. O Boca tem 6 Libertadores, ano passado quase bate na trave para conseguir igualar o feito do Independiente, só que aí, quer queira ou não, o Independiente não leva desde 84, então a áurea do Boca, time vencedor na América do Sul, ela é mais recente. É muito aquela fase do Bianchi, no começo dos anos 2000, o time ganha 3 de 4 seguidas, ainda ganha depois em 2007, já tem um tempo que não é campeão também, mas é muito forte. Agora, uma coisa a gente falar da tradição do time e tudo, falar do time em si, que é um papo talvez até mais para amanhã, são outros 500, acho até que o Pikachu foi muito feliz quando ele fala, você também citou, hoje o Flamengo, o Palmeiras tem times, conjuntos,
sim,
melhores do que o do Boca, mas mesmo assim com esse cenário todo, empate, empate, Sérgio Romero defendendo pênalti, pênalti, Jorge Amirão como técnico em nenhum momento emplacou.
É isso aí.
O Boca chegou à final da Libertadores, verdade, ano passado e perdeu do jeito que perdeu.
Tudo é tratado como um momento histórico, aí ele coloca entre aspas, e é de certa forma a banalização do que realmente é histórico. Não deixa de ser ainda a tal da síndrome da cancela. Bom, a história está sempre sendo construída sempre. E esse momento é um momento histórico, assim como foi a vitória do Ceará contra o The Strongest na Bolívia, foi um momento histórico. Assim como foi o Fortaleza enfrentando a equipe do Independente ainda na primeira Copa Sul-Americana, foi um momento histórico. Assim como foi o Ceará vencer o próprio Independente em solo argentino,
primeira vez,
foi um
primeira
momento vez, histórico.
Né? Exatamente, são então, todos são, momentos históricos. São
momentos históricos. Sim. Isso, momento histórico não é só um momento histórico. A história está sempre sendo escrita.
E renovada.
Renovada, escrita, ela vai mudando, o padrão de exigência vai mudando, o grau de relevância vai mudando também. Ela é mutável, ela não para, ela não tem uma medida certa, correta, não é uma única medida. Eu acho que não é uma síndrome da cancela, não. Enfrentar o Boca Juniors e receber o Boca Juniors no seu estádio, num futebol tão desnivelado como é o futebol brasileiro, é de fato um grande feito. Agora, amanhã o Fortaleza vai jogar para ganhar contra o Boca. Talvez seja isso para a Siva, para o torcedor, para a gente que está aqui. Putz, a gente está falando há pouco tempo, a gente falava sobre Tombense. A gente estava falando sobre aquele time do Nedo Xavier, como é que é o...
Boa Esporte.
Se acabou. Boa Esporte. Até um dia desse a gente estava falando desses times.
Não faz falta nenhuma.
Hoje a gente fala sobre Série A de Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza...
Tem gente que acha ruim quando se fala que o time tem que lutar para não cair. Assim, nem lutar para não cair, é permanecer na Série A, porque realmente é diferente, né? E tem gente que acha ruim. É porque talvez como a gente vai ficando mais velho e essa semana eu estou mais nostálgico para completar mais um ano.
Mais um ano, né?
Eu sou da década de 90, então assim, eu vi o Fortaleza penar, literalmente penar na... A Série C dessa segunda...
Foi nada...
Não foi nada em relação aos outros 7 anos.
De 94 7 anos. A 99, foram, né?
7 anos. Esses 8 não se compara. A Série C tinha organização, tinha um calendário. Antigamente era um negócio...
Renato, tinha transmissão de TV.
A Série B, A Série B era um campeonato que era largado. Então, assim, eu como eu sou dessa década de 90, eu fico muito abismado com o nariz empinado muitas vezes de achar que, ah, não, pronto, agora é a coisa mais... tem que ser grandioso tudo. Não, é um passo e a gente tem que respeitar a história. Tem muita gente que discorda de mim, tudo bem. Ah. E eu discordo deles.
Vamos lá. Cara, não precisa ir longe, não. Fortaleza tem quantos anos?
De 18 pra cá, o Caio é melhor de matemática aí.
Não, de matemática eu sou péssimo.
18 pra 24 tem quantos anos? 6, 106, então são, né? 106 anos.
Faz o Ceará 106. Tem quantos?
Égua.
São 110.
Isso.
Um com 106, o outro com 110. Há quantos anos a gente está transmitindo o jogo com o time de fora?
Sim.
É. É isso, fora do país. De 19 pra cá.
É.
4 anos.
Por isso que eu falei do recorte. O recorte
se é a história não está sendo escrita, isso é o quê?
Não é?
É isso aí. Bom, mas acho que cada um pensa de uma maneira que for mais conveniente, né? São 5h20 aqui na Jangadeiro Band News FM. Primeira pausa por aqui, daqui a pouco a gente volta.
Quando o assunto é motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão, aspiradores e equipamentos em geral...
Chama com a melhor operadora de planos odontológicos do Ceará, agora você pode. É a Uniodonto Fortaleza, a sua parceira para um sorriso saudável e radiante, com atendimento de urgência de 24 horas, autorização digital para procedimentos, consultas com dentistas cooperados e em consultório particular. A Uniodonto Fortaleza oferece tudo isso e muito mais com preços que cabem no seu bolso. Então não perca tempo, conheça agora mesmo os planos odontológicos e proporcione o melhor cuidado para o seu sorriso e o da sua família. Ligue 85-DDD-4009-5432, fácil, né? 4009-5432 e descubra como a Uniodonto Fortaleza pode transformar o seu sorriso. Ó, passado aqui, tá? Quem menospreza os momentos de Ceará e Fortaleza nos últimos 10 anos não conhece a história do futebol cearense. O David ou Davi, da Praia do Futuro. Vamos pra frente aqui, ó. Lucas, do Rio Verde, é isso?
Não, ele tá lembrando...
Ah, Luverdense.
Também conhecido como Loverdance.
Ah, minha Nossa Senhora. Eu entendi que era Lucas e aí um bairro
e do Rio Verde. Ele era do Rio Verde.
Boa tarde. Para essa selecta mesa, quando será o próximo jogo... Ah, lá. Quando será o próximo transferbando o Ceará Sporting Clube? Desde que ele não pague, né? O Ceará pode contratar. Ele vai precisar quitar a segunda parcela.
Precisa mesmo,
já está atrasado. Né? Já está atrasado, mas ele vai precisar quitar, é isso que eu estou falando. Isso. Quita a segunda parcela do Saulo e tem a questão do Castilho, não tem? Ou não?
Tinha também.
Tem a questão do Castilho, para ser resolvido com o Atlético Mineiro. Ou não, Danilo?
Tem, mas o clube deu a garantia, né?
Ok,
o clube,
não, tudo bem.
Determinou que um dinheiro que vai entrar na conta vai direto para lá, por isso perfeito. A CBF liberou.
Perfeito. Boca mete respeito, não medo. Medo mesmo da arbitragem, Comebol, é o Davi que tá. Quem capita é o Roldan, né?
É um dos mais experientes.
Né? Vilmar Roldan.
Vilmar Roldan. É muito experiente. Quando a gente fala de arbitragem sul-americana, é um dos primeiros nomes que eu lembro. Vamos para mais um aqui, ó. Não tem mais ingresso no site para torcida, não tem mais, nem mais marujinha, amigo. Não tem mais ingresso, não tem mais ticket de
estacionamento.
Falando nisso, ontem eu recebi uma enxurrada de carinho, de gentileza dos motoristas de aplicativo. Vários entraram em contato comigo e eu fiquei assim muito, muito impressionado, assim, porque ninguém tem obrigação de nada, né? Os caras mais se ofereceram para me levar à Arena Castelão, mas eu consegui.
O ticket
para ir para o estacionamento. Amanhã a gente vai fazer o programa de lá, então a gente vai às 4 horas da tarde, o jogo é só às 9. Mas você é tão cedo? É assim mesmo. Tem que ser. A gente vai cedo lá para a Arena Castelão. O programa aqui do rádio já vai ser de lá, tá? O programa da TV vai ser de lá também.
Isso.
O Futebolês às 7h15 na TV Jangadeiro. E às 8 horas já tem transmissão, porque às 9 a bola rola.
Exatamente.
Quase a gente não trabalha. Aí a gente
depois da hora do Brasil.
Exatamente. Isso.
Exatamente. E eu vou levar um bolinho pra gente
bolinho
bater
porque...
uns parabéns. Porque eu só saio de lá... No...
Não, a gente não sai de lá menos...
O jogo termina
de
11.
Uma da manhã.
Não. Vai ter o pós-jogo, aquela lariada.
Exatamente. E eu tô com a bandana...
Tô vendo aí. Que
nem sabe. Os parabéns vai poder bater.
Não.
Porque... É mesmo,
vai ter que fazer assim.
Para...
Ontem,
menino bonito.
Terrível.
Não, eu ficaria com vergonha de postar o vídeo que você postou, né?
Não,
você recuou pro goleiro.
O pênalti
você é proibido de falar de negócio de batida de pênalti.
Uma das coisas mais inacreditáveis. Mas aí tem todo um contexto emocional.
Eu sei, eu vi que todo mundo perdeu o pênalti, né?
Fiquei sabendo que a arbitragem.
Seu irmão perdeu o pênalti.
A arbitragem é tipo do Chicão, a arbitragem do
O Lucas Catribe perdeu o pênalti também no travessão.
Mas normal, né?
Mas sim, aí perdeu.
Lembra no PV? Foi ele que chamou a responsa, não foi?
Meu, eu nem lembrava disso aí. E era do meu time.
O cara fez questão de bloquear Deus. Isso da memória.
Tinha bloqueado, pois é.
Deixa eu só pra...
Nosso sacrifício pra empatar o jogo.
Exatamente. Encerrar esses momentos aleatórios.
Sim.
Não ofereçam carona pra Mário Kempes. Terrível, viu? Seguinte.
Será que ele tá ouvindo?
Não acredito que não. É, porque ele ouve a Verdes Mares.
Tá certo.
O Kempes me pediu uma carona, me deixa lá na TV. Aí quando eu tava chegando aqui, já perto do Antônio Salles, disse, você tem como me deixar lá no, perto do, no Iguatemi? Só que ele mora...
Ele não disse que era a TV, né?
É, ele mora vizinho ao Iguatemi agora, bem pertinho do Iguatemi. Ele disse, cara, dobra aqui à direita, mas Kempes... Não, dobra só à direita.
Deixou na porta do prédio.
No final das contas, deixei na porta do prédio dele.
Só faltou tocar a campainha.
O Henrique vem aí.
Henrique tá chegando.
Tá chegando. Diz que é homenagem a Henrique Dourado.
Não, você pare com isso.
É?
Ceifador?
É, ceifador.
E já vai nascer batendo pênalti.
Você tá... Pare com isso.
É sério?
Eu não vou frescar que eu não sei se... Eu acho que não é.
Você acha que
é o Jorge? Eu acho. Né? É. O Henrique não jogou nem no Corinthians.
Pois é, eu pensei
Não, mas Jorge parece Henrique. Que é alguém que escolheu lá.
Ou então dos anos 90.
É, aí era...
Capitão ele da primeira Copa do Brasil do
Exatamente,
Corinthians.
Exatamente, aquele louro, né?
Isso. É, inclusive, enfim,
vamos tocar na sua não.
Ó, o Renato Bezerra...
Você lembrou também, foi.
Renato Bezerra tá aqui. Boa tarde, Juju. O que esperar do Renato Kaiser amanhã? Muita briga. Renato Kaiser é um jogador de briga. Cara de jogo como esse.
Ele foi muito bem nas Sul-Americanas do Atlético Paranaense, né?
Ele pode ser uma arma importante pro segundo tempo, né? Porque a zaga do Boca é lenta. Mais lenta, assim. É muito boa no jogo aéreo. Mas por baixo é uma zaga que pode dar brecha.
Com menos força física do que o time titular.
Voltando a falar sobre o jogo de amanhã... Não é um jogo, a gente estava falando de todo o ineditismo, todo o caráter histórico, não é um jogo, deve ser um jogo muito legal para Vojvoda, comissão técnica,
Nossa.
Luceiro, Brites, os argentinos.
O Vojvoda jogou 4 vezes contra o Boca, ganhou uma.
Como técnico,
como defensivo. Eu acho que ele jogou como jogador mais 4,
né? Como jogador, tem um vídeo que acharam que é espetacular, que é um Boca e News da Bombonera, ele marcando Maradona, 6, né?
Isso
viralizou.
Mas como treinador, por exemplo, foi só uma vitória com o Defensa.
Isso.
E obviamente, para eles também é um gigante, né?
Total.
Né? Pra eles é pegar um dos maiores times do país.
Você
deles,
pega um
né?
Pochettino que foi profissionalizado pelo Boca.
Pelo Boca.
Depois ele jogou roda no River, e vai jogar no River.
É, pra quem não sabe, o Pochettino é atleta do Boca.
Tem outro, né?
Acho que foi o Luca lá pro Vítor.
Tem outro jogador que passou pelo Fortaleza e pro Boca.
O Fragapane. Foi o
glorioso Fragapane que mandaram.
Eu ia falar exatamente disso. Luca lá pro Vítor resgatou ontem. Franco Fragapane,
Fragapane,
né? E o Pochettino, os dois que passaram pelo Boca e hoje que já jogaram no Fortaleza.
É isso, o Pochettino. Você sabe
Fragapane que... veio, o Rogério Ceni.
Fragapane meter o cara num
Tanto
chato.
Ele e o Romero. Eu vi o Romero jogando esses dias aí no time do Uruguai, aquele volante.
Sim.
Nossa,
o Nacional, que era vendo o Colorado.
Vendo Nacional.
Daqui a pouco o Google vai lembrar aqui. A gente tava assistindo esse jogo ali na redação e passou. O Romero jogou no Fortaleza.
Eu ia falar. Sabe quem é que sofreu o pênalti no jogo contra o River aqui?
Você falou que foi o Pochettino.
Pochettino, né? Que sofre o pênalti, sabia?
E o Enzo Fernandes bate.
O pênalti muito do fuleiragem que o Benevenuto fez no Pochettino.
É verdade.
Era só cercar, ele fez pênalti, era Pochettino. Aliás, vou aqui colocar, já que a gente está falando sobre isso, colocar aqui na mesa. Qual foi de Rogério Ceni? Era Rogério Ceni e Vojvoda, né? Que talvez sejam... Um momento
sim,
mais...
Se a gente tá falando desse recorte, sim.
De Rogério Ceni e Vojvoda, acho que são os melhores momentos do Fortaleza. Acho não, são os melhores momentos do Fortaleza, recentemente. Qual foi o maior jogo que você viu do Fortaleza?
Nessa época?
Sim, nessa era. Rogério Ceni e Vojvoda. Eu sei que eu tô pegando aqui de prontidão vocês, né? Mas eu tenho um, assim, muito claro em minha mente, porque eu tava no estádio, tava
fazendo
jogo.
Mas pode ser por, tipo...
Não, pode ser qualquer coisa. Pode ser
qualquer
assim.
Critério, né? Qualquer assim, critério. Não é o técnico,
jogo,
não
jogo,
é.
Não, jogo técnico, é isso.
Que não, o melhor jogo.
O melhor jogo do Fortaleza.
Um baile assim. Eu tenho dois que eu, na hora me veio à memória.
Pronto.
É. Esse contra o River é um. Só que eu acho que ele joga o primeiro tempo nesse nível. O jogo contra o Fluminense, 4x2, que o Moisés acaba com o jogo.
Que estraçado,
meu
né?
Deus, ali o Fluminense...
Éramos nós dois?
Não, você e o Caio. Tava, eu e o Caio, né? Assisti esse jogo lá em Guaramiranga.
Não acredito.
Por isso que também é marcante. Assisti no frio de Guaramiranga, assisti o baile que o Fortaleza deu em cima do Fluminense.
Eu tenho, assim...
Mas pode ter outros, o Caio é melhor de memória.
Minha memória
já não... tá com a maldade aqui no olhar dele.
Exatamente.
Não, sorriso, não, acho que esse jogo é interessante.
O jogo contra
vai falar do jogo do River,
O jogo contra o River. Eu falei pra Caio esses dias aí na redação. Caio, tu lembra um jogo assim que o Fortaleza tinha jogado muita bola com o Vojvoda ou com o Rogério Ceni? Eu lembrei do jogo contra o River...
É o Vojvoda. Certo.
O que o Silvio Romero jogou naquele jogo é o melhor jogo do Silvio Romero com a camisa do Fortaleza.
Fortaleza é um golaço.
O que Crispim jogou nesse jogo?
Uma jogada são eles dois.
Exatamente. Crispim, Lucas Lima e.
Jogada deles dois.
Cara, esses caras jogaram muita bola. Foi um grande jogo contra o River Plate. Eu falei Boca, né?
Não, River.
Contra o River. O outro jogo que eu lembro bem, porque eu tava no estádio e lá. O Fortaleza jogou muita bola contra o Independente.
Eu tava pensando no jogo
contra o Independente. 1x0.
1x0 pro Independente.
1x0 lá.
Que até hoje o Romarinho podia estar na história, né?
Não, e o Oswaldo? O Oswaldo acabou com o jogo.
Mas o Romarinho perde o gol na primeira área.
Exatamente.
Que a jogada é do Oswaldo, né? O Oswaldo dá aquela pedalada que ninguém consegue marcar.
São esses dois jogos que eu lembro bem do Fortaleza.
Eu ia lembrar do jogo do Independiente, que o placar não diz que foi o jogo.
Não diz mesmo.
O jogo de volta, o 2x1, o Fortaleza também amassa o Independiente. Amassa o gol do Marlon, o gol do Juninho batendo pênalti. Aconteceu aquela história do gol fora, que era um karma que o Fortaleza tinha desde a época da Série C. Impressionante. Como o Fortaleza tinha problema com a história do gol qualificado. Mas o Fortaleza amassou o Independiente aqui. Tava 2x0 e era pra estar 3, 4, foi um amasso. Foi um atropelo do Fortaleza para cima do Independente, falando na era Rogério Ceni, vamos falar assim. Tem um jogo que talvez não seja tanta bola, mas pela força de recuperação, para mim é muito emblemático, é o 3x2 no Palmeiras, no Aliança.
Verdade.
Tinha algum a menos, toma virada.
Depois, né?
Tinha vindo de tomar uma sacola no clássico.
Jogão do Ederson.
Isso, foi um do Ederson.
Tem um jogo contra o Flamengo também. Aqui. Que é o do
Pedro Rocha.
3x2.
3x2 também é um bom jogo. Mas é porque, assim, pegou... Pensei no River, porque era um River top. Top mesmo.
Absurdo.
E o jogo contra o Fluminense, tem um Fluminense que...
Tava jogando muito.
Jogando muita bola. Tava que todo mundo dizia bola. Que era o melhor futebol do Brasil. Naquele momento, era o recorde do Fortaleza goleando o melhor futebol do Brasil. Então, assim, por isso que me veio esses dois jogos à mente. Tem dois superchats aqui.
Então, vamos lá. Então, manda aí.
O Paulo Rogério deu $4,99. Vocês consideram esse jogo como o mais simbólico da história do futebol cearense?
Sei.
Eu acho que não.
Eu acho muito simbólico. Muito simbólico a estreia do Fortaleza na Libertadores. Contra o Colo-Colo. Ah, perdeu. Estamos falando de simbolismo.
De símbolo.
É, porque a Libertadores era meio que aquele Eldorado perdido, aquela coisa intocável, aquela utopia.
Inalcançável.
Exato. E aí você vai lá, mesmo perdendo o jogo, cara, Castelão entupido, contra um adversário tradicional do continente. Colo-Colo pode não ter o peso que tinha há muitos anos, mas é um campeão continental. É o Flamengo do Chile, vamos falar assim, a maior torcida, o clube mais popular.
Mais simbólico, cara, eu acho que ainda tem, a gente pode botar numa prateleira acima, o jogo do próprio River no Monumental, é muito simbólico aquele jogo
sim,
ali,
sim,
né?
Sim, não, é porque ele já é o segundo,
porque, né? Porque não, mas eu, contra... mas eu digo assim, jogar no Monumental
é muita coisa,
ainda maior do que jogar no estádio do Independiente.
E aí eu me remeto.
E tem o próprio jogo contra a LDU.
E aí vocês...
O jogo contra a LDU é uma final de competição.
Você não trabalhava com a gente aqui ainda. Quando teve o sorteio da Sul-Americana de 2020... que o Fortaleza pegou o Independiente, eu comentei com o José, com o pessoal, foi o melhor adversário possível pro Fortaleza, e todo mundo...
Eu lembro.
Aí eu, porque, cara, se o Fortaleza pega o Sol de América do Paraguai, é uma estatística, é bacana, vai fazer sua estreia numa competição internacional, mas vai ficar aqui, cara. Ninguém vai dar muita mínima que é o Sol de América, ou se fosse o Trinidense, ou se fosse, sei lá, o Nacional de Potosí, que o Fortaleza até enfrentou agora. O Independiente não tem mais o peso que tinha anos atrás, até falei há pouco tempo, o último título de Libertadores do Independiente é 8-4, ele ganhou a Sul-Americana do Flamengo, lembra? 16, né?
Uhum.
E antes disso, acho que foi a Supercopa dos Campeões da Libertadores em 95, um clube que foi dominante nos anos 60 e 70, é de fato uma queda na quantidade de títulos. Mas ele ainda é o maior campeão de Libertadores, é um dos cinco grandes do futebol argentino, então tu estreia... Sim, são cinco grandes do futebol argentino, tá? Eles consideram Boca, River, Racing, Independiente e San Lorenzo. O Estudiantes tem 1000 Libertadores, os caras não consideram. O Vélez ganhou o Mundial, não é considerado. São esses os cinco grandes. O que torna outra marca também. Só falta o Fortaleza enfrentar o Racing desses cinco grandes do futebol argentino.
Pergunta ao Anderson também, Caio, já que você opinou, o Renato e eu também. Anderson, e os seus dois jogos, os seus jogos, ou um jogo, dois jogos, mas em... emblemáticos, mais impressionantes do Fortaleza, falando em bola mesmo, em jogo jogado, Anderson.
Fortaleza e River, esse eu acho que é indiscutível, praticamente unanimidade, e Colo-Colo e Fortaleza. A bola que o Fortaleza jogou contra o Colo-Colo no Chile, apesar de ter tomado os gols no final, ter sido 5-4, mas 4-3. Aquele jogo, para mim, foi espetacular.
4-3. Mas eu antes lembro um jogo legal também, ali foi um vareio. Boeck jogou aquele jogo.
É.
Eu sei, tem outro, só para terminar o superchat aqui, claro. Desculpa. O Diego Frazão, 4,99, amanhã será a narração dos melhores e com muita emoção. 1-0 Fortaleza, gol do Lucero no final do segundo tempo. Abraço, meus amigos.
Ó, só lembrando uma outra coisa também, vocês sabem das restrições da Conmebol, né? A gente não pode...
Imagens.
Imagens, a gente não tem direito de imagens no campo. Então... todo o programa vai ser, como a gente costuma dizer aqui, cartelado, vai ser com a cartela fixa lá, não vai ter as nossas imagens, a nossa reação no jogo, tá? Nem no programa, tão pouco no jogo, tá? Então só pra galera já ficar esperta, a gente não vai poder transmitir, vocês já estão acostumados, né, com algumas regrinhas da Conmebol, inclusive hoje nós almoçamos com o chefe de comunicação da Conmebol, o Ariel, que é uma pessoa agradabilíssima. Hoje ele reuniu alguns jornalistas, entre eles Anderson Azevedo.
Levou os melhores de cada...
Os melhores. Anderson Azevedo num traje impecável.
Foi, rapaz,
impecável.
Você tá zoando, você tá
falando. Não, tô zoando.
Eu não acredito em você.
Ô, Renato, eu tô trabalhando.
Ah, é sério, né?
Você respeita a minha profissão, eu tô falando sério. Anderson estava pra jogo, inclusive...
Mas é porque já é influência, né?
Na nova administração. Então, espetacular. Chegou uma senhora com a garçonete com um prato, disse, ia colocando no prato do Anderson, eu prefiro não comer lagosta. A mulher disse, não, aqui não é lagosta, não, é camarão. O camarão...
Vale, meu Deus
do céu. Era do tamanho... Olha que eu sou de Aracati, tá?
Certo.
Então, cassinicultura eu conheço. Camarão, né? Eu
gostei do cassinicultura.
A cultura, né? De cassinicultura...
Eu gostei porque a gente não escuta isso fora do bloco.
De cassinicultura eu conheço. Meu amigo, camarão era um negócio assim, monstruoso. Você já tinha visto aquilo, Anderson?
Já. Já tinha visto em alguns vídeos do YouTube, que eu gosto de ver. Pessoal,
se for assim, beleza.
Não, é sério. Ela gosta de ver o pessoal que come aquelas comidas de lá.
Sim.
E tem um camarão, se não me engano, acho que é camarão tigre. Exatamente. Eu acho que era aquele camarão.
Não, aquele não era o tigre, não. Tinha um.
Era não?
Existia também camarão tigre. Mas o Jorginho.
Eram várias piadas.
O Jorginho disse que não era tão saboroso quanto esse. Que o Jorginho, que é o nosso amigo lá da Conmebol.
Entendi.
Tá? Então, mas é isso.
O bicho era medonho.
Era.
E na hora que a mulher chegou pra mostrar o peixe, era um tal de um roubalo, eu digo, minha senhora, não sendo caralho traíra, pode trazer. O resto...
nesse nível.
A Conmebol, ela...
Era nesse nível.
A Conmebol, ela tem uma cartela, né? Um caderno de punições muito severo com os clubes. Ela devia ter um caderno de punição com ela mesma, a partir de alguns convites, que ela não tinha noção de onde ela estava se metendo, né, com esse convite. A galera está comemorando aqui, José, de não ter de ser cartelado amanhã.
Ah,
é. Porque é muita careta, né?
Exatamente.
E o pessoal está perguntando aqui também,
deixa
eu ver aqui, rapaz, perdi a mensagem.
Preciso ir para o intervalo.
Boa, vamos.
Vou para o intervalo?
Vamos.
Daqui a pouco a gente volta, tá? Boa tarde, amigos do Futebolês. Aqui é o Manoel Júnior, da Cidade 2000. Meus receios nesse jogo contra o Fortaleza. Juiz não for correto com Fortaleza, a torcida argentina provocar com gestos e gritos racistas. Vamos para mais um aqui. A depender da sorte do Fortaleza, ainda pode pegar o Racing em umas quartas ou semifinais da Sul-Americana. Aí fechava, né? Os gigantes do futebol argentino. Boa tarde aos maiores ícones da imprensa esportiva cearense. Outro jogo que o Fortaleza jogou muita bola na era Rogério Ceni / Vojvoda foi o jogo de volta do ano passado na semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians aqui no Castelão. Júlio Alberto do Dias Macedo. Juju, o Anderson se comportou no almoço, a senhora se comportou, comeu até de talher.
Muita gente perguntou.
Fala.
Tava muita gente curiosa sobre isso.
Era?
Comeu de talher. Muita gente perguntando mesmo aqui no YouTube.
Libertadores ainda é algo impensável. De fato, é distante da nossa realidade, né? Vamos ser justos, né? Pronto. Acharam vários títulos pro Fortaleza, tá vendo? É só procurar. Pra mim, é contra o Corinthians, segundo jogo da semifinal. Arrasamos eles aqui. Poderia ter sido 5-0. Vai pra mais um aqui. Vojvoda só tem vitória, mas... só tem uma vitória, mas também só tem duas derrotas e dois empates. Se ganhar amanhã, iguala tudo. Cássio do Maraponga contra o Boca, né?
São quatro jogos. Essa conta do Cássio tá... tem um jogo a mais aí nessa conta dele.
Ok.
O Daniel Maciel deu 10,90 aqui dizendo: e o recalque alvinegro com esse jogo? Tá feio, hein? É a mensagem do Daniel Maciel.
Tem mais algum aí?
Não, fora esse pessoal me provocando, dizendo que a gente só fala do Fortaleza, me chamando de canalense, o resto tá tudo normal.
Primeiro, isso é uma verdade, né?
Mas isso não interessa também. Segundo, nesse contexto...
Desculpa, mas a gente tem que falar do Fortaleza hoje e amanhã só é falar...
Não, a gente falou do Ceará ontem, ou foi antes de ontem, não... Trucidaram a gente aqui, dizendo: não, o Fortaleza jogar contra o Boca, vocês estão falando do Ceará. Exatamente. Aí hoje a gente tá falando do Fortaleza, pronto.
O Ceará joga segunda-feira, tá? Segunda-feira.
E o Mirassol perdeu ontem, viu?
E foi?
3-1 pro Brusque, eu assisti o jogo.
Não é possível. Você é possível. Não tem momento de namorar?
Mas aí é um tempo livre, né, pra ver. Tinham vários jogos, eu escolhi Brusque e Mirassol.
Não é possível, mano.
É possível. O outro jogo era Argentino, Júnior e Corinthians. Eu só perdi ao vivo a coletiva do Cássio, que foi...
espetacular.
Meu Deus. O Marcos, a gente acompanhou várias entrevistas do Marcos, postou dizendo que entendi o Cássio. Só pra você ter uma noção.
Foi
pesado. Ele falou que tá indo pro psicólogo, pô. Não que ir pro psicólogo seja um problema, mas pelo jeito que ele falou, é como se ele estivesse indo pelos problemas que ele tá enfrentando. Né?
Renato, Corinthians. Corinthians é muito.
Ele vai no céu e vai no inferno.
É
muito. Né?
É Corinthians, Renato. É Corinthians.
Pesado.
Vamos pro intervalo. Place direto da Arena Castelão, campo de jogo. Às 8 horas, transmissão. E às 9 horas, bola rolando para essa quinta-feira entre Fortaleza e Boca. Pela Copa Sul-Americana. Além de toda uma questão histórica, além do jogo em si, falando do ponto de vista de classificação, é um jogo que pode encaminhar muito. Eu acho, inclusive, não sei se vocês concordam comigo, que a vitória do Trinidense foi excelente para o Fortaleza.
Sim.
Eu imaginava o Nacional Potosí,
por conta da altitude, ser o time que tentasse
poderia brigar pelo segundo. Mas eu acho que não, acho que vai ficar entre Fortaleza e Boca mesmo. E aí imagina que Fortaleza vencendo o seu compromisso.
Ele abre 5 pontos do Boca.
Ele abre 5 pontos, tem um jogo lá em Potosí, é verdade, na altitude, é desgraçado. Mas o Boca empatou. Se o Fortaleza... Imagina o seguinte, Fortaleza empata com o Nacional... Vence o Boca, beleza? Empata com o Nacional Potosí.
Ele pode ir classificado
que,
já.
Que foi o resultado que o Boca teve, né?
Exatamente.
Mas o Boca também não vai perder pro Trinidense, pelo amor de Deus.
Não, tô falando assim.
É isso, o Fortaleza pode chegar pra Bombonera, pelo menos precisando só do empate pra ser definir primeiro. A classificação direta.
É, pois é. Né?
Assim como a gente vai falar mais sobre o comportamento dos times amanhã, até pela proximidade do jogo, não se engane, viu? O time argentino joga com a confiança de que define em casa sempre. Então o Boca vai assim, se ele achar que é melhor cozinhar o jogo, ficar com 2 pontos atrás do Fortaleza, porque ele acredita que reveste na Bombonera, ele vai cozinhar
pode
o jogo
acontecer.
De todo jeito.
Pode acontecer.
Eles têm muita autoconfiança sempre de que podem definir em casa.
Até mal comparando, assim... O Boca é o Real Madrid da América do Sul, né? Assim, você não dá nada pelo Boca, quando de repente tá o Boca na final da Libertadores, numa das piores gerações do Boca nos últimos tempos, ele bateu o final da Libertadores.
Ele não conseguiu se classificar na Libertadores pelo Campeonato Argentino, que mostra que o time não era regular, não era constante, ele chegou na final.
E é o seguinte, o Boca, dá pra você dizer que ele já tem no mínimo 7 pontos, porque ele vai pegar o Nacional Potosí em casa. Não há a menor possibilidade dele perder esse jogo, ao menos empatar. E esse Nacional é ruim demais. Vocês viram um gol ontem, um dos gols, que o cara foi recuar pro goleiro, entregou no pé do atacante? É muito ruim esse Nacional Potosí. Lá em cima é outra história, pode até ser. Mas embaixo esse time não vai pra canto nenhum.
O que me leva a crer que lá é outro esporte, pelo jeito. Porque não existe, assim.
A mudança tão drástica, né? A mudança tão significativa, né? De um time que joga na...
Tem uma mensagem aqui, Chico, que eu acabo de receber no...
Desculpa. Não, claro, fala aí.
No privado aqui, amigo, mande esse seu chefe parar de mentir. Um jornalista do nosso estado, que eu não vou citar o nome, tá entre as teclas... Você viu isso aí no Twitter, esse negócio não. De tecla?
Tem nome de artilheiro?
Entre a tecla, sei lá, N e o... Tem nome de artilheiro argentino, mas eu não vou citar. Disse, amigo, você está mentindo.
Não estou mentindo, eu não sou um homem de mentira.
Está dizendo que você não deixou ele na residência dele.
Não deixei?
Não falou isso, mas é o que eu imagino.
Tá bom, então.
Mas é isso, Tissê, vamos para frente.
Vamos para frente. 3466-2040. Dizer que o Vojvoda só ganhou uma, dá para entender que a freguesia é grande. Ninguém falou isso. Vamos para mais um aqui. Olha, meu Deus. Boa tarde.
O que o cara pegou?
Aqui é Sérgio Cardoso, grande Sérgio, vamos lá. Confiança maior que a do Boca na Boboneira do torcedor alvinegro, que acredita que realmente o Fortaleza está preocupado com o Ceará às vésperas de um jogo histórico. O Henrique está aqui alfinetando. Jussieldo, a boate das Panteras faliu? A boate das Panteras faliu? O que é isso? Existe uma boate das Panteras? O cara mandou aqui, a boate das Panteras faliu. Sei não.
Você vai botar isso aí no ar?
Não, claro que não, sou nem doido.
A hora.
Já falou,
mas bem doido. Foi aqui no ritmo. Estou errado, ou melhor... Peraí, vamos lá. Estou errado, ou a melhor campanha sul-americana foi do Ceará com 100% de aproveitamento?
De primeira fase,
sim. Primeira fase, sim.
Melhor campanha no geral, não. Não entendeu?
Alex Oliveira, tá com a gente aqui. Boa tarde, Jussi. Amanhã é dia de... Vixe, Maria, amanhã é verdade. Não ligarei o rádio, mas desejo todo azar do mundo pro Lion 3-0 Boca. Alex Oliveira. Que não é o Alex que filtra, né, Danilo?
Danilão? Não, inclusive deixou de filtrar essa aí, né?
Deixou totalmente de filtrar. É, exatamente.
Menino Danilo tá aqui.
Tá, nossa, Danilo, Anderson.
Levaram o cara pra almoçar. Eu
devia pelo menos respeitar o Danilo.
Não, respeite,
o cara foi almoçar no restaurante dele.
Não, Danilo, agora respeito tá demais, admiro, inclusive.
Nosso decano, pelo amor de Deus, Danilo Queiroz. Danilão, tá tudo certo por aí, não tá?
Graças a Deus, tá tudo ótimo, graças a Deus.
Ok. Eu vou pro intervalo e eu volto já. O negócio das Panteras era um negócio que...
Estabelecimento
para
entretenimento adulto,
não é isso? Que fechou essas portas, lamentavelmente, atingindo uma boa parte da população fortalezense. Baixo meretriz, é isso, Renato?
Segundo... Você tá vermelho! Segundo nossa audiência
onde
aqui...
Onde é que era? De onde é que
Peraí, pô. O Neto B, ele disse o seguinte... Meu Deus... As Panteras... Não posso falar isso, não. Deixa eu ver aqui outra coisa. É que o rapaz... Eu perdi a mensagem aqui. Ah, o Emílio era um... Cavaré do mais baixo meretrício.
Certo. Onde que era?
Na Avenida José Bastos.
José Bastos. Uma pena.
Meu Deus.
Amanhã, em 5 horas da tarde, rádio direto da Arena Castelão. Todas as informações de Fortaleza e Boca. Depois, às 7h15, na TV Jangadeiro. Também o futebolês direto de lá, com as imagens e tudo. A chegada do torcedor, 7h15, direto da Arena Castelão. E às 8 horas, a nossa transmissão começa, porque às 9h tem bola rolando para Fortaleza e Boca. Danilão, E a programação do Ceará? O Ceará viaja quando, hein, Danilo?
Viaja no sábado à tarde, até sábado pela manhã ele treina aqui. Então, os treinos da semana serão aqui até sábado pela manhã, à tarde viaja. No domingo ainda faz um treinamento em São Paulo e a partida acontece, como você falou, somente na segunda-feira, às 19h30. E aí essa programação, e importante para o Mancini entender o que é que ele pode ter, porque até aqui não contou com o Saulo Mineiro, que está entregue ao departamento médico.
Você acha que Saulo se recupera a tempo, Danilo, ou não?
Eles estão trabalhando de forma intensiva para ele se recuperar. Eu fico imaginando, se for só um edema, é possível. Se for algo muscular, aí uma semana é pouco, né, para recuperação.
Não dá, né?
E ele já teria que viajar no sábado, né? Não dá para esperar na segunda-feira para o cara viajar. Vai viajar no sábado. Eu acho difícil, sabe? Mas essas questões de departamento médico, hoje em dia eles não divulgam o detalhe da informação. Então fica difícil saber em que situação está o Saulo. A princípio, pela contusão, saindo no primeiro tempo, porque poderia ser músculo, eu acho muito difícil jogar na segunda-feira.
Eu acho muito improvável.
Muito improvável. E aí vem a questão, né? Quem é o substituto?
Eu.
Porque assim, a pergunta era pra final quem era a mudança do Mancini, né? Se era o Recalde ou ele.
Sem nenhuma dúvida, pra mim seria Recalde.
Eu também iria.
É, porque o Barceló perdeu, né? Perdeu o timing.
Eu acho que é a questão técnica, né? De ser um cara que casa melhor, pus com a tabela.
Tem cara, o Mirassol ontem foi assim. É um adversário. É porque nivela muito a Série B. Mas assim, é muito normal, muito
nada
normal
demais.
Nada demais. Chegou até a dominar um pouco o Boa Esporte, não, o Brusque, né? Durante um tempo do jogo, mas foi muito ineficiente, perdeu um pênalti.
O Brusque fez
o De La Torre fez o primeiro de pênalti, perdeu o segundo, embarcou a bola.
Tem umas figuras que ficam nos 70 anos, né? Rodolfo Potiguar, tá no Brusque.
Tá lá.
Chutou lá.
400 anos.
Bola, jogou bem, um dos melhores jogadores do Brusque ontem.
O Rodolfo era do América Mineiro, né?
Não é o Rodolfo atacante, não. É o volante.
Rodolfo Potiguar, volante. Era tipo aquele que jogou. Lembra do. Na época que o Salgueiro, a gente fazia no jogo do Salgueiro, tinha o Moreilândia, jogou 70 anos. O Rodolfo Potiguar é essa imagem que eu tenho do Brusque.
Da primeira quem vez tá que lá é o Wallace. 10 anos. Wallace, zagueiro.
Não, o Wallace tá lá há algum tempo.
O Mocelin.
Também.
O Mocelin chegou agora.
Chegou recentemente. Que aí era do Londrina.
É, o Osman entrou no segundo tempo.
Ximareto, glorioso Osman.
Osman. Foi bem também, né, no segundo tempo. Mas assim, um jogo bem abaixo tecnicamente. O Mirassol me impressionou, me chamou a atenção negativamente, eu esperava mais o Mirassol. O Moza colocou o Gabriel de volante, segundo volante ao lado
Gabriel,
do
Gabriel. Gabriel, aquele jogo lá na Vitória, né?
Tá recuando, né?
Daqui a pouco é goleiro.
Tá, normalmente o cara vai pra frente, o Gabriel tá vindo pra trás.
Não, mas tem jogador que faz isso. Esse Felipe Melo, Renato. Era atacante, meia.
Camisa mas 10 e foi
hoje, um pouco,
zagueiro.
Zagueiro.
Tem casos mesmo, é
verdade. Um abraço pra
valeu,
você.
Até amanhã.
Sim.
Bem? Bem. O Boca tá chegando agora, viu?
Tá chegando agora. Isso. Um abraço pra você, era Anderson. Ele chega por onde? Aeroporto Novo ou Velho?
Pelo Novo.
É?
É, não tem nenhum esquema diferente pra descida.
Mas do...
Voo fretado.
Ah, voo fretado, ok.
Argentina Airlines.
Um abraço pra você, Anderson.
Oi. Outro para você. Danilo. Se abre e habla.
É, exatamente. Sim.
Teste melhor que esse, só com o Roquinho.
Só,
claro. Valeu, ótima noite pra todos.
Tchau, gente.